Você compraria uma passagem, um bilhete de viagem, sem saber o destino? Você compraria um bilhete de viagem sem saber o destino? Tipo assim, só para aproveitar a promoção, o parcelamento no cartão, eu vou comprar, mas não sei para onde vai. O que você acha? Seria uma loucura, não? Agora pensa comigo. Depositar o futuro da sua vida na impessoalidade do acaso, na causalidade, na impessoalidade da causalidade. Depositar a sua vida nos desígnios dos astros, nas incertezas do destino. Também não seria, de certa forma, algo meio insano? Seria algo mais ou menos que alguém cantou recentemente: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Não tem filosofia mais louca do que essa. Acreditar na proteção do acaso, quanto mais distraído estiver. E hoje, essa noite, queria que você não se distraísse e ficasse bem atento usando aquilo que você tem, porque você é um ser humano, e o ser humano ele diferencia das outras criaturas exatamente, justamente pela consciência de direção e sentido. E o que nós vamos conversar hoje tem muito a ver com isso. Eu queria que você acompanhasse aí, se quiser pode abrir a sua Bíblia, Lucas 23, a partir do 44. Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 44. Já era quase meio-dia e trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu dos santuários rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. Olha o contexto. Era quase meio-dia, trevas cobriram a terra, isso prolongou-se por mais de 3 horas. Houve um fenômeno no santuário e o véu que separava o lugar santíssimo rasgou nesse momento. E Jesus, com a voz forte, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E assim ele expirou. Podemos orar mais uma vez? Deus e Pai, essa palavra é do Senhor e a gente se alegra porque a gente pode estar neste local diante dela. Queremos que ela seja, para cada um de nós aqui, ó Deus, alimento. Que ela possa trazer aquilo que nós precisamos para esta noite. Ajuda-nos, apesar da nossa dificuldade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A gente acabou de ler um texto que nós estamos exatamente olhando as últimas palavras de Jesus na cruz. E aqui estão exatamente essas últimas palavras que têm a ver com direção e sentido. A 7ª palavra de Jesus, pronunciada na cruz, vem ao final de uma longa caminhada da crucificação, dolorosa crucificação, de sofrimento. E Jesus, então, está chegando ao final do processo e esta fala finaliza e aí tudo estaria terminado. Podemos dizer, então, que essa fala de Jesus, a 7ª, ela proclama de vez, de forma final, o processo e aí nós vemos uma rendição e uma entrega. Você que tem nos acompanhado aqui, a gente abriu essa série de mensagem para refletirmos sobre as palavras da cruz. As 7 frases que Jesus falou enquanto ele estava pregado na cruz. Se você quiser conferir, isso está aí guardado aí nos anais da nossa igreja, aí nas redes sociais. Mas é bom lembrar aqui o processo de crucificação que nós temos estudado. A primeira fala de Jesus na cruz foi uma oração, se você está lembrando aí. Quando Jesus está sendo ali, então, pregado, grampeado na cruz, ele faz aquela frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que estão fazendo, o que fazem. Está lá em Lucas 23, de 33 em diante. E a gente comentou que essa é uma oração improvável. Ninguém imaginaria que Jesus poderia fazer essa oração, porque até Jesus e depois de Jesus também, ninguém teve essa capacidade ali no Monte do Gólgota. Em vez de blasfemar, Jesus está orando, pedindo perdão àqueles que estavam ali agredindo a ele. E também aqui, da mesma forma, a 7ª fala, a última, também é oração dirigida ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, a crucificação, ela começa com a oração de Jesus e termina com a oração de Jesus. Nós temos dito aqui que cada fala de Jesus tem importância. Cada fala de Jesus tem a sua importância em particular. Tem propósito. Cada fala de Jesus tem ensino. Jesus nunca foi, como nós somos, pessoa de jogar a conversa fora. Pelo contrário, a figura de Jesus, as palavras de Jesus, é conversa que se joga para dentro da gente. É algo que nós precisamos colher, nunca jogar fora, porque Jesus levava muito a sério o que ele falava. E aqui, essas palavras, todas elas, e também a sétima frase, se elas ficaram registradas, passaram-se então já milênios, elas ficaram registradas para mim e para você, para nós. Então, quando você olhar, ler, ouvir sobre essa fala de Jesus, fique bem atento, Jesus nunca jogou conversa fora. E é o tempo de nós pegarmos as palavras de Jesus e jogarmos para dentro da gente. Porque nós estamos incluso na missão de Jesus. Nós estamos, cada um de nós, incluso na missão de Jesus, como nós refletimos aqui na sexta fala da cruz. O texto, ele dá ênfase de como Jesus pronunciou as suas últimas palavras. Se você olhar para o seu texto aí, você vai ver. Diz que Jesus bradou em alta voz. Diferentemente das outras, aqui nós temos a expressão trazendo que tipo de fala foi a de Jesus. Seu último fôlego nesta vida, Jesus falou forte, como se ele tivesse ali buscando as últimas forças. Ele falou alto. E aí eu fiquei pensando, por que que as últimas falas de Jesus na cruz foi tão forte assim, ao ponto de ser registrado? É porque nós precisamos ouvir. E hoje eu espero que haja ouvidos que hajam para ouvir. Espero que seja o seu caso, o nosso caso aqui. A última fala de Jesus na cruz foi registrada, amados, para o nosso bem. A sua última fala foi registrada para que nós pudéssemos conhecer mais a respeito de Jesus, esse que nós acabamos de cantar aqui, te conhecer é infindável. E essas palavras finais nos mostram ainda mais sobre a missão de Jesus, quem ele é. E eu quero destacar que nós olhamos para essa frase e aprendemos sobre direção e sentido. Direção e sentido que nós precisamos dar às nossas vidas. Como é que está a sua vida? Está bem direcionada? Está fazendo sentido o que você vive? A sétima fala de Jesus foi registrada, amados, para que possam nos orientar. Tem muita gente desorientada na vida. E eu aconselharia ouvir pelo menos essa sétima frase da cruz. Tem pessoas que estão desorientadas em relação aos caminhos eternos. A oração da sétima fala de Jesus na cruz é um esclarecimento sobre orientação, sobre destino, sobre desígnio que devemos dar às nossas vidas antes da morte. É uma oração que ensina acerca da certeza sobre o amanhã. Vou melhorar essa frase. É uma oração que ensina sobre a certeza do dia depois de amanhã. Quando nós vamos encarar a eternidade, Jesus está oferecendo com essa frase orientação para a gente não se perder nesta vida, principalmente quando nós adentrarmos ou tivermos para entrar na eternidade. Por isso que eu digo, tem muita gente que precisa ouvir a sétima fala da cruz. Tem muita gente, mesmo dentro da igreja, que não sabe a direção da sua alma depois da morte. Muitas vezes nós vemos que crentes que se dizem crer em Jesus como Senhor e Salvador, quando você pergunta sobre a eternidade, tem dúvidas sobre como se dará a eternidade delas. Então essa frase de Jesus é muito importante, porque ela é esclarecedora sobre a orientação daqueles que nada sabem sobre como é partir para a eternidade. E aí eu queria perguntar a você, o sentido da sua vida lhe dá segurança sobre como você entrará na eternidade? Do jeito que você vive hoje, lhe dá segurança de como você vai entrar na eternidade? Vamos ouvir a sétima frase de Jesus na cruz, porque ela é flecha certeira para as nossas dúvidas. As palavras de Jesus, amados, são uma informação confiável para todo aquele que deseja saber sobre o destino das suas preciosas almas. Eu acredito que você tem como preciosa a sua vida, sim ou não? Então a gente precisa ouvir Jesus. Jesus é o mestre da vida. E durante todo o ministério de Jesus, ele já havia dito para onde ele iria. Jesus, enquanto ele ensinava os seus discípulos, ele sempre diz sobre o sentido da vida dele, sobre a direção que ele tinha, que sempre teve. E eu quero lembrar com você dois textos que Jesus fala sobre isso. João 16, a partir do 7, de 7 a 10, diz assim: "Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais." Olha que interessante o que Jesus está dizendo. É para o bem de vocês que eu vou, e eu estou indo para o Pai. João 14, de 1 a 4, diz assim: "Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou." Olha o que Jesus está dizendo. O trabalho de Jesus é nos conduzir a um local, a um lugar com ele. E ele sempre disse isso. Jesus deixou bem claro, amados, aos seus seguidores, e está registrado para nós, que a vida dele tinha direção. E agora, quando ele está ali dependurado na cruz, no final, ele está reafirmando tudo que ele havia ensinado. E isso tudo ficou registrado, creio eu, para dar ânimo, para dar segurança a todos nós, todo ser humano que olhar para a cruz e lembrar do brado de Jesus: "Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Olharmos, ouvirmos e nós entendermos que Jesus, ele está dando para nós direção, caminho, trajetória confiável, porque ele garantiu isso a nós. É para que vocês estejam onde eu estiver. Amém? Louvado seja Deus. Nunca ficaremos, amados, e nunca ficamos abandonados ou desamparados. É Jesus que garante. E ele deixou isso muito claro no seu ensinamento. Aí eu fiquei pensando que cada menino, cada menina, cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher, cada um de nós precisa ouvir a sétima palavra da cruz com esta perspectiva e tomarmos uma decisão confiante de que Jesus nos prometeu, ou para aquilo que ele nos prometeu. Lembra? Nenhuma palavra de Jesus deve ser jogada para fora, deve ser jogada para dentro da gente. Todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, ou de todos os tempos, são alvo dessa mensagem. As implicações da sua decisão, obediência e entrega são eternas, tocam a eternidade. E eu creio que cada um de nós quer dar a direção, uma direção certa ao seu espírito, ao nosso espírito, não é verdade? O nosso espírito precisa ter direção correta. Precisamos, de forma consciente, de forma resoluta, decisiva, entregar a nossa vida aos cuidados de Jesus. Ele mesmo disse que ele era o caminho. Ele mesmo disse que era a eternidade, era ao lado dele que ele estaria encaminhando aqueles que crescem. Lembra das palavras que Jesus falou na cruz ao malfeitor arrependido? Nós estudamos sobre essa palavra, a segunda fala da cruz. Lembra quando aquele ladrão arrependido dirige a Jesus? O que Jesus falou para ele? "Eu lhe garanto que hoje mesmo você estará comigo no paraíso." Está lá em Lucas 23, 43. Amados, nunca é fora dele. Nunca é sem ele. "Eu vou preparar lugar para vocês e vocês estarão aonde eu estiver." Meus queridos, essa frase, ela precisa mais do que nunca entrar dentro de você se você crê em Jesus. A igreja do Senhor Jesus, os seus seguidores, não podem estar desavisados quanto o que vai acontecer com cada um depois da morte. Porque Jesus falou, Ele garante, Ele trabalhou para que isso acontecesse. Não crer nas palavras do Senhor Jesus é rejeitar, duvidar de que Ele é capaz de fazer isso. E se Ele falou, é para que a gente pudesse dar ouvido e se entregar. A nossa vida precisa de sentido. A nossa vida precisa de direção. E é justamente o que Jesus está falando conosco. Mas cabe ainda uma pequena observação que eu queria ainda conversar com você sobre o texto. Se você voltar os seus olhos aí, ainda mais se você estiver com a Bíblia aberta, voltar ao texto, você vai perceber que Jesus ora de forma consciente. Apesar de todo o sofrimento que ele passou antes da cruz, desde ali da quinta-feira, da madrugada à noite, que ele foi sendo maltratado, Jesus chega ao final ainda consciente, plenamente, e ele sabe muito bem sobre a vida dele, sobre o que estava acontecendo ali. E ele então ora dessa forma consciente sobre o seu destino. Nas mãos do Pai, é o que ele diz aqui. Pai, nas tuas mãos. Eu queria só me deter um pouquinho sobre isso. Esse nas tuas mãos, talvez possa ser traduzido, se a gente quiser um pouquinho mais de detalhe. É assim, Pai, para dentro das tuas mãos entrego o meu espírito. É como uma criança que vai ser agasalhada no abrigo ali do colo do pai, da mãe. Pai, para dentro das suas mãos, eu encaminho o meu espírito, eu entrego o meu espírito. Porque esse nas, no original, é uma preposição direcional. É a preposição que expressa confiança. O Sigisberto Queiroga, no bom livro dele, As Sete Palavras da Cruz, ele diz, e eu trouxe aqui para compartilhar, que no Novo Testamento existe, nesta pequena preposição, nas, nos, ou nas tuas mãos, isso aparece 1.774 vezes no Novo Testamento. Sendo que, basicamente, a maioria absoluta está indicando guia, orientação, norte, rumo, algo que é alcançado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe aquela ação concluída com segurança? Ele sabe o destino, ele sabe o detalhe, é dentro das tuas mãos. Amado, Jesus sempre esteve certo que a sua vida estava nas mãos do Pai. E eu fiquei pensando, o cristianismo é lindo, Cristo é maravilhoso porque o cuidado sempre é pessoal. Quem cuida da gente não são regras morais. Quem cuida da gente não são causalidades do destino. Ah, eu vou fazer o bem porque fazendo bem o universo conspira a favor daqueles que pensam positivo e coisa desse jeito. Não! O nosso cuidado é pessoal. Nunca foi um cuidado na impessoalidade de que as coisas vão dar certo. Essas palavras de Jesus, amados, elas precisam trazer segurança para o crente. E é interessante, se você está lembrado, existem dois momentos que essas palavras aparecem também na Bíblia. Uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. E eu quero compartilhar com vocês essas duas frases. Salmos 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Exatamente a mesma frase. Tu me resgataste, Senhor, o Deus verdadeiro. Atos 7, 59. Assim, enquanto apedrejavam Estevão, este declarava em oração, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus cita as mesmas palavras do salmista. Então quer dizer que ele se identificou com a mensagem daquele salmo. Nós costumamos chamar que existem os salmos messiânicos, e Jesus citou vários deles, alguns deles. E ele se identifica então, e se você correr o olho lá no Salmo 31, você vai ver que alguém que está sendo pressionado, alguém que está sendo desprezado, alguém que está sendo atacado, mas é alguém que encontra em Jesus o refúgio. E o Salmo 31 termina com um convite para que todos pessoalmente pudessem confiar nesse refúgio do Senhor. Eu quero ler com você o último verso do Salmo 31, esse que Jesus retirou a frase que ele estava entregando ao Pai. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Assim termina esse salmo. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Então o Senhor Jesus, quando ele brada essa frase, ele quer colocar a gente dentro desse contexto. A vida é apertada, a vida pode ser de desprezo, as coisas estão complicadas, mas há refúgio certo no Deus verdadeiro, como diz o Salmo. Cada um de nós somos chamados a confiar com coragem nesse Senhor que nos guarda. Quando você vai para Atos, que é o outro texto, a gente tem o testemunho de Estevão. Estevão é chamado o primeiro mártir do cristianismo, porque ele vai morrer por causa de Jesus. Ele fora, então, executado à morte. Paulo estava ali, né? Concordando com a morte de Estevão, animado para combater o movimento. Que movimento é esse? Estevão, então, ele morre, e o texto é muito lindo, que ali, um pouco antes dele morrer, também como Jesus, ele faz a oração de confiança e entrega, a mesma oração, praticamente, do Salmo 31, mas ele traz quem é o Senhor. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Amados, podemos confiar o nosso destino ao Senhor Jesus. Essa segurança possivelmente seja a mais desejada da humanidade. Não sei se você já leu algum livro sobre pessoas que estão à beira da morte ou já viram reportagem sobre isso. Tem gente que entra na eternidade, nos seus últimos momentos, desesperados por não saber o que vai acontecer. Por outro lado, nós temos testemunhos de gente dizendo como é lindo esse lugar. Amados, o maior desejo da humanidade está entregue a todos nós por essa palavra de garantia de Jesus. O que vemos na vida e testemunho daqueles que seguiram Jesus foi assim. E vamos lembrar o próprio Paulo, que vai sair daquela execução de Estevão para perseguir mais cristãos, se converte na metade do caminho, quando ele é também surpreendido por Jesus. Você já foi surpreendido por Jesus? Você está precisando ser surpreendido por Jesus. E Paulo vai dizer algo fantástico. Filipenses, capítulo 1, verso 21 a 23. Olha o que Paulo diz depois que ele encontra com Jesus. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem de nós diria isso? Com essa firmeza. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. O que ele tem? Direção e sentido. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Vamos repetir essa frase aqui. Desejo partir e estar com Cristo. Talvez você não quer partir agora, mas eu espero que você deseje estar com Cristo quando você partir. É isso aí, pelo menos isso. Mas olha o que Paulo fala. Paulo sabe o endereço. Paulo sabe com quem. Paulo, ele tem uma certeza. Eu vou morrer e vou estar com Cristo. Não é isso que Jesus está falando desde lá de trás? Eu vou preparar lugar para vocês, vocês vão estar comigo. Olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito, diz Estevão. E está Paulo aqui dizendo, cara, vai ser muito bom eu partir e estar com Cristo. Certeza, confiança, direção, sentido. Amados, nós não seguimos preceitos, regras, religião, de maneira alguma. Nós estamos falando de um ser poderoso que fala, comunica e que traz mensagem de esperança para a nossa alma. Nas suas últimas palavras, Jesus está nos despertando para fazermos também a entrega. A entrega de Estevão, a entrega de Paulo, a entrega de todos aqueles que entenderam que o destino das nossas vidas precisa estar às mãos do Pai. O Supremo Pastor da nossa alma nos deixa essa instrução sobre orientação e destino. Meus queridos, nós precisamos ouvir as palavras de Jesus na cruz, como uma declaração de amor. Jesus está pregando o Evangelho. Ele é o Evangelho. E ele está ali no final lembrando para todos nós que podemos ter direção e sentido. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não são palavras que nós devemos pensar que elas se restringem a Jesus no seu sofrimento ou no seu relacionamento restrito com o Pai, de quem está sofrendo. A gente não pode pensar que é uma fala de dor enigmática. O que ele está dizendo mesmo? Ele deve estar variando. Não! É muito claro o que Jesus está dizendo. E ele diz isso de uma forma muito alta, forte. É uma declaração de amor a todos os homens. deixando claro que a vida precisa ter sentido e direção. Como é que está a sua vida? Tem sentido o que você faz, o que você vive? O Cristo que você segue te dá essa segurança? Qual a direção da sua vida? Amados, nós precisamos confiar em Jesus. E confiar em Jesus é ouvir a cada palavra de Jesus, como foi proferida, e nós recebermos cada verdade de Jesus, porque Jesus não falava mentira. Você sabe disso. Cada verdade de Jesus é guia para nossas almas. Cada palavra de Jesus, ela nos dá esperança, ela nos dá direção, um endereço certo. Nós precisamos sair das nossas incertezas, amados, e colocarmos nas mãos certas. Qual é o local onde nós precisamos colocar as nossas incertezas? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não há confusão. Essa frase é luz para aqueles que têm muitas dúvidas sobre a vida eterna. É para despertar acerca da importância de se pensar sobre a eternidade. Hoje nós vivemos, de certa forma, distraídos. A gente não pode pensar na morte. Tem crente que faz assim, vira essa boca para lá. Não dá para entender crente que fala isso, né? Mas a gente está assim, a gente está vivendo num mundo que quer negar a morte. O cristianismo de verdade, ele coloca a gente diante da morte. Envergonhado, sim, porque a morte nos envergonha a todos. Mas com a vitória do Senhor Jesus, que derrotou a morte para cada um de nós. Amados, não cabe medo, não cabe incerteza para o crente. É para despertar, amados, essa importante mensagem sobre a eternidade. A segurança de saber que destino dá ao nosso espírito, à nossa vida depois da morte. Mas isso precisa ser feito antes. Precisamos sair daqui certos de onde, para onde e com quem nós estaremos. E a Bíblia fala sobre isso. Muita gente fala assim, não, a gente não pode saber, é só Deus que sabe. Olha, eu, com todo respeito, a garantia da salvação é dada por Deus. E Ele testifica isso no nosso coração. Então não é prepotência, não é arrogância quando alguém fala assim, cara, se eu morrer eu vou estar com Cristo. Porque senão o próprio Cristo seria o Paulo, Pedro, Estevão, quantos outros seriam prepotentes? A confiança que nós devemos ter em Jesus é para esta vida e para a vida do além, para que a gente possa ir com confiança ao infinito e além, né? E conquistar aí as galáxias. Com quem? Com o vitorioso, esse mesmo, todo-poderoso. Amados, isso é um alerta amoroso de Jesus, para que ninguém parta desta vida ignorante sobre os caminhos eternos. E eu estou falando para a minha igreja, e eu queria que você pensasse sobre isso. Você ainda tem dúvidas sobre a sua eternidade? Você precisa seriamente ouvir o que Jesus está falando. Você precisa trocar essa insegurança e dizer ao Senhor Jesus, eu ainda não tenho essa segurança. Fala comigo, eu quero confiar na tua palavra. Me dê essa fé que os meus irmãos tiveram e que a tua palavra está garantindo. Se o seu jeito de viver a vida cristã não lhe traz segurança da direção de Jesus para a eternidade, você precisa voltar urgentemente para a fala de Jesus na cruz. E que você faça a oração de entrega, quando você olhar para a cruz e ouvir Jesus falar, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando eu meditei nessa palavra, eu fiquei pensando sobre que uma arma, lamentavelmente, que tem destruído o povo de Deus na atualidade, é que nós estamos deixando que a palavra nos seja roubada. E toda vez que nós deixamos que a palavra do Senhor seja tirada da gente, nós vamos perdendo certezas da eternidade que Ele comunica conosco. Pensa bem, é o Deus eterno. É uma conversa, de fato, infinita para a gente. E é para o nosso bem. E hoje nós temos, talvez, por falha nossa, perdido experiências com o Senhor. Porque nós estamos perdendo aquilo que nos daria segurança, confiança, e já está revelado para nós. E Jesus, no seu último fôlego na cruz, o texto é claro em dizer, em forte brado, disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é para nós. Eu queria que você curvasse a sua fronte. Se por acaso você não tem certeza de salvação, hoje é o dia de você confiar em Jesus. Hoje é o dia de você voltar para o Evangelho e falar, Pai, eu fiquei pela metade, por alguma razão essa confiança me foi tirada. Por alguma razão eu tenho acreditado em dúvidas. Eu não sei onde eu me perdi, mas eu tenho me tornado às vezes até cético quando alguém fala sobre certeza de salvação. Pai, mas nessa noite eu quero que o Senhor testifique se é verdade isso que esse moço está falando. E eu quero revisar a minha vida diante desta palavra, dessa oração. Ficou registrado e eu quero saber, Deus, o que ela tem para mim. Eu vou para o Pai preparar lugar, disse Jesus. Vou preparar lugar para cada um de vocês, que eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Que você traga isso para dentro de você. Palavra do Senhor.